Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A sala de imprensa da Santa Sé publicou o calendário das celebrações do Papa Francisco em novembro próximo. Dentre os eventos durante o mês, a missa para o Dia Mundial dos Pobres, instituído por Papa Francisco em 2016, no encerramento do Jubileu da Misericórdia. Com uma celebração eucarística presidida pelo Bispo da Diocese São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António Mendes dos Santos, arrancou neste último domingo, na capital São Tomé, a fase diocesana do Caminho Sinodal. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O anúncio do Evangelho revigora a esperança porque nos lembra que em tudo o que vivemos, Deus está presente. Acompanha-nos, dá-nos coragem, dá-nos criatividade para começar sempre uma história nova. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 23 de outubro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 23 de outubro, em audiências sucessivas no Vaticano, o Cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, a Senhora Marta Lucia Ramírez, vice-presidente e ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, o Cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, no Brasil, Dom Carlos Gustavo Castilho Matassolho, arcebispo metropolita de Lima, no Peru, e finalmente os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontifex. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, o calendário das celebrações que serão presididas pelo Papa Francisco em novembro próximo. Na quinta-feira, dia 4 de novembro, às 11 horas locais, o Papa presidirá a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que morreram durante o ano. A missa será celebrada no altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, sexta-feira, dia 5 de novembro, Francisco irá à sede da Universidade Católica do Sagrado Coração em Roma para celebrar às 10h30, hora local de Roma, a missa de recordação do 60º aniversário da inauguração da Faculdade de Medicina e Cirurgia. No dia 14 de novembro, o 33º domingo do Tempo Comum, o Papa presidirá a missa na Basílica de São Pedro às 10 horas locais, por ocasião do 5º Dia Mundial dos Pobres, que este ano tem como tema Vós tereis sempre os pobres convosco. Numa mensagem publicada em junho passado, o Papa escreve: espero que o Dia Mundial dos Pobres, já na sua quinta celebração, possa enraizar-se cada vez mais nas nossas igrejas locais e abrir-se a um movimento de evangelização que encontre primeiramente os pobres onde eles estão. Não podemos esperar que batam à nossa porta, prossegue o Papa. É urgente que os alcancemos em suas casas, hospitais e asilos, nas ruas e nos cantos escuros, onde às vezes se escondem, nos centros de refúgio e acolhimento.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
No final da sua visita ao Haiti, o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vincenzo Palha, recorda o olhar das mães e das crianças que conheceu no país. Muito, sublinhou o prelado, me pediram, diga ao Papa para vir nos visitar, pelo menos isso nos dá esperança. Se o pontífice vier, pelo menos o mundo vai ver o que estamos passando. Pormenores com a colega Jane Nogarra.
O sofrimento do povo do Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Dom Vincenzo Palha, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, visitou o Caribe de 12 a 20 de outubro. No Haiti, em particular, o prelado ouviu os gritos de dor da população, ainda abalada pelas feridas causadas pelo terremoto de 10 de agosto e pelo vazio político após o assassinato em julho do presidente Jovenel Moïse. Neste país, 25% da população vive com menos de $2 por dia e há altos níveis de insegurança alimentar, especialmente na região do sul. As estatísticas sobre o acesso a alimentos, eletricidades e cuidados com a saúde são alarmantes. A mortalidade infantil também é dramática. 72 de cada 1000 crianças morrem antes do 5º aniversário. 70% da população tem menos de 30 anos. As esperanças de muitos desses jovens não estão ligadas com o futuro de seu país, mas projetos de vida a serem realizados nos Estados Unidos. Ao seu retorno, Dom Palha falou ao Vatican News sobre a sua visita. Dom Palha, o que significa andar de carro pelas ruas de Porto Príncipe, ver com os próprios olhos o drama do Haiti, onde quase 50% da população sofre de fome crônica?
Vou dizer, trovar um país que é dramaticamente segnato pela violência, por um verso, pela fome, dall'altra. E da ausência de futuro.
Significa encontrar um país marcado dramaticamente pela violência, pela fome e pela falta de um futuro. Isso causa tristeza, indignação e também uma necessidade urgente de chamar a atenção para isso. Ao chegar no Haiti, o senhor viu os números e as dramáticas estatísticas do país se tornarem rostos. Rostos de pessoas, incluindo crianças, que infelizmente não celebrarão seu 5º aniversário. Passei por algumas ruas em baixa velocidade com escolta. No dia anterior tinham sido sequestrados 17 missionários americanos em uma favela. Nesses lugares não se pode entrar sem escolta. Inevitavelmente, uma das muitas gangues atacam. Eu me pergunto, o que quer dizer o futuro para esta população na qual 70% tem menos de 30 anos? Visitei uma das áreas periféricas de Porto Príncipe, um bairro com cerca de 100 mil pessoas, onde não há banheiros nas casas. Dentro do bairro não existem ruas, há apenas um grande lixão onde é jogado de tudo. É uma situação desumana. É realmente impossível acreditar que no século XXI possa existir situações como esta. Dom Palha, o senhor também cruzou olhares com mães e crianças. Olhares que não se esquecem, continua o prelado. Eu falei com algumas mães e crianças. Uma coisa me impressionou. Muitos me pediram para contar ao Papa sobre sua condição. Muitos me pediram, diga ao Papa para vir nos ver, ao menos nos dá esperança. Se o Papa vier, pelo menos o mundo vai ver o que estamos passando. Certamente existem várias realidades, incluindo a comunidade de Santo Egídio, que tentam dar um alívio. Mas é realmente uma gota no deserto. Há um deserto de vida, um deserto de esperança, um deserto de perspectivas. Para muitos jovens, a única alternativa, já que não há trabalho, é cair nas mãos de grupos criminosos que sequestram pessoas diariamente. E alguns desses grupos fizeram da violência sua cultura. No Haiti, os sequestros se tornaram uma fonte de renda. Como se pode reagir a esta degradação? O problema, que é incrivelmente sério, é o de inventar um país e começar, onde for possível, a dar alguma esperança com iniciativas concretas para mostrar que é possível se recuperar. O outro flagelo que tenho visto é o que podemos chamar de o sonho americano. Um sonho que, entretanto, requer uma viagem incrível para ser realizada mesmo a pé. Quando se chega no aeroporto no Haiti, todos os dias há pelo menos 4 aviões chegando dos Estados Unidos. Eles trazem de volta os que tinham esperança de chegar àquele país. O que é necessário é paixão, criatividade, para dar novamente ao Haiti, que era chamado de a pérola do Caribe, a perspectiva concreta de um futuro mais humano.
Com uma celebração eucarística presidida pelo bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel Antônio Mendes dos Santos, arrancou neste último domingo na capital São Tomé a fase diocesana do caminho sinodal. Da capital São Tomé, Melba de Seita.
A celebração da abertura do ano sinodal contou com a presença dos sacerdotes, religiosos, religiosas e cristãos de várias paróquias da Diocese de São Tomé, e o Dom Manuel Antônio Mendes dos Santos, na sua homilia, garantiu que a partir de ontem começou-se um caminho que já está a acontecer, o sínodo, o encontro que somos todos convidados a refletirmos sobre a realidade da nossa Igreja.
Então hoje podemos dizer que começa um caminho, mas é um caminho onde já está a acontecer este sínodo, este encontro, esta partilha, este sermos convidados todos nós a refletir a realidade da nossa Igreja e a sentirmos-nos responsáveis, todos, na construção desta mesma Igreja. Uma Igreja que deve ter sempre diante de si Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, nele firmarmos a nossa fé, como nos diz a segunda leitura. Cristo é verdadeiramente o nosso sumo sacerdote e um sumo sacerdote que viveu a nossa realidade humana. E é nele que nós devemos sustentar a nossa fé. Ele é que deve ser o centro da nossa vida como cristãos, como católicos vivendo a nossa fé nesta Igreja. E ao mesmo tempo, a partir desta fé em Cristo, a nossa vida deve mostrar a vivência desta realidade de serviço uns aos outros que Cristo nos pediu, que Cristo exigiu que nós vivêssemos, não excluindo ninguém, não rejeitando ninguém, libertando-nos dos nossos medos e superstições, para vermos no outro sempre um irmão com o qual estamos chamados a fazer caminho. Que verdadeiramente, alimentados pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, alimentados pela nossa fé em Jesus Cristo, alimentados pelo nosso ser de cristãos, batizados nesta Igreja em Cristo, nós possamos viver com coragem este nosso ser de crentes, de católicos, nesta Igreja, amando esta Igreja. Uma Igreja santa, porque nascida de Cristo que é santo, mas uma Igreja também pecadora, por constituída por nós, que somos pecadores. Mas apesar do nosso pecado, apesar das nossas limitações, Deus ama-nos e é connosco, pecadores, que Ele quer construir hoje a sua Igreja. Que todos nós nos empenhemos verdadeiramente em construí-la nos seus caminhos da paz, da fraternidade, da justiça, do amor, sendo servos uns dos outros.
Melba de Seita, saudações.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Christus.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.